saldo positivo. Com a doutora Guida Dias. Aqui falamos sobre dinheiro e sobre as formas como podemos poupar, fazer render e investir. Sobre quanto ganhamos e como podemos ganhar mais. O dinheiro não é um fim em si mesmo, mas é um meio imprescindível para atingir muitos fins. Se é verdade que o dinheiro por si só não traz felicidade, também é verdade que só ele pode trazer qualidade de vida. Saúde, habitação, educação, cultura, progresso, tudo isso só é possível se houver meios financeiros para transformar as ideias e as palavras em realidades tangíveis, para nos ajudar a gerir melhor o dinheiro que já temos e a descobrir como podemos ter ainda mais, convidei a doutora Guida Dias. Especialista em finanças pessoais, contabilista certificada, gestora de créditos e mediadora de seguros, com mais de 6 anos de experiência a ajudar pessoas e famílias a organizarem melhor o seu dinheiro, tomarem decisões mais conscientes e alcançarem uma maior estabilidade financeira. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Muito obrigada pelo convite, é mesmo um gosto estar aqui convosco. Acho muito importante abrir-me espaço para falar de finanças pessoais de forma simples e acessível, porque ainda é um tema que muitas vezes é tratado como tabu ou então como algo complicado demais. E a verdade é que falar de dinheiro é falar de vida, de escolhas, de liberdade e de tranquilidade. Se conseguirmos ajudar as pessoas a olhar para o dinheiro com mais consciência e menos medo, já estamos a fazer uma grande diferença.
Neste primeiro episódio, vamos falar sobre o E-Fatura. O prazo para validação das faturas de cada ano fiscal termina habitualmente no final do mês de fevereiro, levando muitas pessoas a correr ao portal nesta altura, apesar de também ser possível ir validando as faturas pendentes ao longo do ano. Mas afinal, o que são as faturas pendentes, por que razão têm de ser validadas e o que é que ganhamos em fazê-lo?
Portanto, as faturas pendentes são despesas que já foram comunicadas às finanças, mas que ainda precisam de ser confirmadas e classificadas. Por exemplo, foste ao supermercado, à farmácia ou a um restaurante. A fatura entra no sistema automaticamente, mas às vezes o sistema não sabe exatamente em que categoria deve colocar essa despesa. Se não validarmos, ela pode ficar mal classificada ou nem contar para as deduções do IRS. Isso significa que podemos estar a perder dinheiro no reembolso. Validar não é complicado, é simplesmente entrar no portal das finanças, no E-Fatura, e confirmar se cada despesa está na categoria certa.
E as restantes faturas são automaticamente contabilizadas para efeitos de IRS? É possível alterar as informações delas constantes ou adicionar manualmente outras faturas?
Sim. A maior parte das faturas entra automaticamente porque as empresas comunicam diretamente às finanças. Mas automático não significa perfeito. Às vezes aparecem despesas na categoria errada ou então falta alguma fatura que deveria estar lá. A boa notícia é que podemos corrigir isso. Se uma despesa estiver mal classificada, dá para alterar e, se não aparecer, podemos inseri-la manualmente.
Durante a validação, é necessário classificar as despesas consoante as categorias em que se inserem, o que costuma levantar bastantes dúvidas. Será que podia esclarecer-nos sobre as várias categorias que existem e que exemplos de despesas é que estão incluídas em cada uma?
Olha, essa é mesmo uma ótima pergunta, porque gera muitas dúvidas todos os anos. Quando falamos de categorias no E-Fatura, é normal as pessoas perguntarem, do género, então, e o crédito de habitação entra onde? E o condomínio? E o seguro automóvel? E aqui é importante esclarecer uma coisa, logo à partida. Nem todas as despesas do nosso dia-a-dia entram no E-Fatura para efeitos de dedução no IRS. Por exemplo, a prestação do crédito de habitação, na maioria dos contratos atuais, já não é dedutível em IRS. Portanto, esse valor nem aparece como categoria no portal. O condomínio também não surge como categoria específica porque não é uma despesa com benefício fiscal. O seguro automóvel, mesmo sendo obrigatório, também não dá direito à dedução. Ou seja, é uma despesa importante no orçamento familiar, mas não entra nas categorias do e-fatura. Isto é importante para as pessoas perceberem que o e-fatura não reflete todas as despesas que temos, apenas aquelas que têm enquadramento fiscal. Depois, dentro das categorias que existem, temos várias, como por exemplo, despesas gerais familiares, saúde, educação, habitação, lares, reparação automóvel, restauração e alojamento, ginásios, veterinários, entre outras. E aqui surgem muitas dúvidas práticas. Então vamos aqui a alguns exemplos. Se eu for a uma farmácia e comprar um medicamento com receita médica, isso entra em saúde. Mas se eu comprar um creme ou um suplemento, pode aparecer como despesas gerais familiares. E se for o caso de um restaurante, entra na restauração. Mas se comprar comida no supermercado, mesmo sendo alimentação, entra em despesas gerais familiares. Se mandar arranjar o carro, entra em reparação automóvel, mas o combustível não entra nessa categoria. É considerado despesa geral. Por isso, o que eu aconselho sempre é: primeiro, validar todas as faturas dentro do prazo, depois, confirmar se a categoria atribuída faz sentido ou não, e se houver dúvida, consultar a própria descrição da categoria no portal e-fatura, porque lá explica o que está incluído em cada uma delas. E deixo aqui uma mensagem tranquila para quem nos está a ouvir. O mais importante não é tentar forçar uma despesa para uma categoria específica, mas sim garantir que as faturas estão registadas com o seu NIF, o seu contribuinte, e devidamente validadas. Isso já faz uma enorme diferença no resultado final do IRS.
No caso das despesas com a saúde, é necessário associar as respectivas receitas. Quais são as vantagens em fazê-lo?
No caso das despesas com saúde, algumas despesas, como certas consultas ou tratamentos, podem ter IVA mais alto. Nesses casos, o sistema pode pedir para associar uma receita médica. Quando associamos esta receita, essa despesa passa a contar como saúde e pode aumentar o valor da dedução. É um pequeno detalhe que pode fazer a diferença no final do IRS.
Os trabalhadores independentes e os empresários em nome individual devem ainda indicar se as despesas em causa foram ou não realizadas, total ou parcialmente, no âmbito da sua atividade profissional. No caso dos empresários em nome individual que estejam sujeitos ou tenham optado pelo regime da contabilidade organizada, é possível deduzir as despesas que tenham suportado, pelo que faz sentido a classificação. Então, por que razão é que isso também é necessário no caso dos trabalhadores independentes e dos empresários em nome individual que tenham optado pelo regime simplificado de tributação? E quais são os critérios que devem ser seguidos para a classificação?
Bem, essa é uma pergunta bastante pertinente. É verdade que no caso da contabilidade organizada, as despesas são deduzidas de forma direta e detalhada, porque existe um contabilista a apurar os custos reais da atividade. Mas então surge a pergunta: se eu estiver no regime simplificado, porque é que também tenho de indicar se a despesa é profissional ou pessoal? E a resposta é simples. No regime simplificado, não se deduzem as despesas uma a uma, como na contabilidade organizada. O Estado aplica automaticamente uma percentagem de despesas presumidas sobre o rendimento. No entanto, isso não significa que as despesas deixem de ser relevantes. Primeiro, porque há limites e cruzamentos de informação que podem ser analisados. Segundo, porque existem situações em que parte das despesas pode ser considerada profissional e parte pessoal. E por último, e terceiro, porque essa indicação ajuda a dar coerência fiscal à atividade. E é aqui que entram os casos mais ambíguos. Por exemplo, se um trabalhador independente compra um computador, é claramente uma despesa profissional. Mas e se comprar um telemóvel que usa tanto para o trabalho como para uso pessoal? Ou a internet para casa, que também utiliza para a atividade, ou o combustível, quando o carro serve tanto para deslocações pessoais como profissionais. Nestes casos é preciso bom senso. A despesa pode ser classificada como parcialmente profissional, desde que exista coerência com a realidade. O importante é que haja consistência entre aquilo que é declarado e a atividade exercida. Não faz sentido, por exemplo, um trabalhador independente da área digital classificar despesas com ferramentas informáticas como pessoais. Tal como não faz sentido também classificar despesas claramente pessoais como profissionais só para tentar obter benefício. A regra de ouro aqui é esta. Se a despesa é necessária para exercer a atividade, pode fazer sentido classificá-la como profissional. Se é claramente pessoal, deve manter-se como tal. E se for mista, deve haver prudência e proporcionalidade. E deixo uma mensagem importante para quem nos está a ouvir. Mais do que tentar maximizar deduções, o essencial é manter coerência e transparência. Uma organização clara evita problemas futuros e traz muito mais tranquilidade.
Se nos enganarmos a registar alguma fatura, como podemos corrigi-lo?
Se alguém se enganar, não é o fim do mundo. Enquanto o prazo estiver aberto, podemos corrigir no Portal das Finanças. E mesmo depois de entregar o IRS, é possível entregar uma declaração de substituição. O mais importante é não ignorar. E rever e corrigir faz parte de uma boa organização financeira.
Muito obrigada, doutora Guida Dias, por nos ter esclarecido sobre a validação das faturas no portal E-Fatura. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com as finanças pessoais. Se quiserem, também podem ouvir a rúbrica Saldo Positivo em podcast.
Saldo Positivo. Com a doutora Guida Dias.